Olá, seja muito bem-vindo, você ouvinte do podcast Vozes no Agro, um oferecimento do sistema Faeng Senar. Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, o sistema Faeng Senar produzirá um podcast por semana neste mês da sustentabilidade, com o tema Produtor Sustentável é Produtor Legal, onde serão abordadas questões sobre sustentabilidade e a regularização ambiental das propriedades rurais em Minas. Eu sou Rogério Moraes, analista de sustentabilidade do sistema Faeng Senar.
Vozes do Agro.
Hoje, estamos realizando o nosso quarto e último episódio em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. E hoje conversaremos com o analista de sustentabilidade do sistema Faeng Senar, Guilherme Oliveira. E aí, Guilherme, boa tarde, tudo bem?
Tudo bem, Rogério. Estou feliz aqui por estar aqui tratando do tema de regularização ambiental nas propriedades rurais e espero esclarecer as dúvidas dos nossos ouvintes.
Ok, Guilherme. Então, para começar, o que é a regularização ambiental de uma propriedade rural?
Bem, Rogério, a regularização ambiental da propriedade rural é quando a propriedade rural está operando em acordo com as normas ambientais e de recursos hídricos. Para isso, o produtor deve possuir o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, possuir a licença ambiental ou a dispensa do licenciamento e também possuir a outorga de água ou o cadastro de uso insignificante.
Ok, Guilherme. Cada dispositivo que você falou vai regularizar uma coisa? É isso mesmo?
Isso. O CAR trata da adequação da propriedade rural. A licença ambiental ou a declaração de dispensa de licenciamento trata da adequação da atividade rural e a outorga ou cadastro de uso significante da adequação do uso da água.
Você pode explicar melhor cada item desses que você citou, Guilherme?
Claro. Vamos começar, Rogério, pela regularização da propriedade rural. Para a gente regularizar a propriedade rural, o produtor ele deve fazer o CAR, Cadastro Ambiental Rural. O CAR foi criado no nosso Código Florestal, na Lei 12.651 de 2012. O CAR é um cadastro obrigatório a toda propriedade rural. No CAR, o produtor rural vai delimitar as áreas de reserva legal, área de preservação permanente, rios, lagos, estradas vicinais, sede, áreas de servidão, áreas de vegetação nativa e as áreas de uso consolidado. Então, dentro do CAR, todas as áreas de uma propriedade vão ser delimitadas. E é importante que o produtor rural faça também a adesão ao Programa de Regularização Ambiental, PRA. É o PRA que vai orientar o produtor na recuperação das áreas que devem ser protegidas, porém ainda não possuem vegetação nativa. O PRA também vai regularizar as áreas que devem ser protegidas e já estão com vegetação nativa, porque o produtor rural só vai estar adequado no momento que ele tiver toda a vegetação recuperada. Ao fazer o cadastro, o produtor ele deve imprimir o recibo do CAR e mantê-lo na propriedade. Esse recibo fica na propriedade para caso haja uma fiscalização. Bem como, durante o cadastramento, ele deve cadastrar o seu e-mail e manter sua senha guardada, pois é o seu cadastro e a senha que permite com que o produtor faça retificação do CAR, se for necessário, e também, no caso de uma negociação da propriedade, ele facilite esse processo de retificação do CAR para um outro proprietário. Então, é importante que o produtor mantenha esse cadastro, a senha e o e-mail registrado no CAR. Depois de feito o CAR, o proprietário tem que recuperar as áreas que devem ser preservadas conforme a legislação. Ou seja, No CAR, o produtor rural vai delimitar as áreas de reserva legal e as áreas de preservação permanente. E nessas áreas, os produtores rurais que estão cadastradas no CAR, os produtores rurais devem recuperar essas áreas de maneira que ele tenha a reserva legal e as áreas de preservação permanente em vegetação nativa. Depois que o produtor está com o CAR em dia, o programa de regularização ambiental em andamento, aí sim a sua propriedade vai estar regularizada. Então, esse é o primeiro ponto. O CAR regulariza a propriedade. O segundo passo é a regularização da atividade rural. Ou seja, a atividade é o que viabiliza a propriedade, ou seja, traz dinheiro para o produtor rural. Por exemplo, se o produtor, o que traz dinheiro para ele na propriedade é a bovinocultura de leite, então essa é a atividade. Pode ser cafeicultura, silvicultura, horticultura, bovinocultura de corte, caprinocultura, piscicultura, né, culturas anuais. Então, tem diversas possibilidades que o produtor pode ter como atividade em sua propriedade, inclusive mais de uma delas. No caso que ele tiver mais de uma atividade, a atividade de maior impacto será a que será considerada no licenciamento para fins de classificação. Em Minas Gerais, o licenciamento ambiental é regulamentado através da DN, ou seja, Deliberação Normativa do Copan, número 217 de 2017. Essa deliberação normativa classifica as atividades segundo o porte, ou seja, o tamanho da atividade, e o potencial poluidor, bem como os critérios locacionais, e o cruzamento desses dados irão classificar a modalidade de licenciamento ambiental em que o empreendimento terá que fazer a licença. A DN 217 possui diversas listagens, onde são enquadradas quase todas as atividades possíveis dentro do Estado. Para as atividades ligadas ao meio rural, utilizamos a listagem G das atividades agro-silvopastoris e algumas atividades da listagem D, da indústria alimentícia. Dentro das atividades da indústria alimentícia, vai estar ligado, por exemplo, produção de cachaça, produção de licores, produção de doces, laticínios. Então, pode ser que tenha algum proprietário que tenha uma atividade industrial ligado à sua atividade agro-silvopastoril. Dentro dessa listagem, o empreendimento, a atividade, ela vai ser classificada primeiro de acordo com o porte do empreendimento e o potencial poluidor degradador da atividade. O porte do empreendimento e esse potencial poluidor, eles são classificados em pequeno, médio e grande. E aí o cruzamento desses dados junto com o critério locacional vai estabelecer a classificação da licença ambiental que pode ser classificada de 1 a 6. Então, classe 1 são os empreendimentos menos complexos, com potência de tamanho pequeno e porte e potencial poluidor pequeno. E no 6 vão estar classificados os empreendimentos de grande porte e grande potencial poluidor degradador. E o critério locacional acrescenta um número a essa licença, a essa classificação que a licença recebe. Então, os critérios locacionais estão, como o próprio nome diz, são intrínsecos ao local onde a atividade é exercida. Por exemplo, se uma atividade está localizada em uma área onde existe uma unidade de conservação de uso sustentável, por exemplo, ela recebe um peso 1, que se ele tinha uma licença ambiental classe 3, ele passa a ser classe 4. Então, de acordo com o critério locacional, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas esse empreendimento recebe 1 ou 2 pontos na sua licença, o que vai tornar mais complexo o seu licenciamento e, dessa maneira, vai exigir estudos mais profundos. Depois de classificada a atividade, o empreendedor deve apresentar o órgão ambiental, de acordo com a classe em que a atividade foi enquadrada, um cadastro ou um relatório ambiental simplificado ou um processo de licenciamento propriamente dito, com relatório e projetos de controle ambiental. Esses relatórios ou os cadastros, eles vão orientar o produtor de forma a fazer os controles ambientais necessários dentro da sua propriedade. Então, todas as orientações relativas ao uso do solo, aos resíduos, efluente, são orientados dentro dessa licença ambiental, dentro desses relatórios. E, por fim, a regularização do uso da água. Desde a Constituição de 1988, as águas são consideradas um bem de domínio público, com a gestão do Estado e da União. Assim, o uso ou a intervenção dos recursos hídricos passou a ser passível de uma autorização denominada de outorga. E para a obtenção dessa outorga, o produtor rural ele deve fazer a solicitação junto ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas. De acordo com o volume de água utilizado, o produtor ele pode ser enquadrado no uso insignificante ou na outorga de água. A outorga ou uso insignificante, ela é exigida para qualquer uso da água, ou para captação em águas superficiais, como rios, córregos, lagos, em águas subterrâneas, através de poços tubulares, cisternas, né, ou poço manual, desvio de curso d'água, canalização de curso d'água, barramentos, né? Então, todo tipo de uso da água deve ser regularizado através do cadastro de uso insignificante ou da outorga. O uso insignificante dentro de Minas Gerais, ele é considerado, para o caso de captação em águas superficiais, na parte norte do estado, que pega na porção norte, que a gente fala o semiárido do estado, a captação superficial de uso insignificante é de até 0,5 litro por segundo. E para o caso de barramentos em curso d'água, você pode acumular até um volume de 40 mil metros cúbicos. Para a região centro-sul do estado e triângulo, as captações superficiais são consideradas de uso insignificante até 1 litro por segundo e as acumulações de água até 5 mil metros cúbicos de acumulação. No caso de água subterrânea, a água subterrânea considerada de uso insignificante para o caso de poços manuais ou cisternas é de até 10 metros cúbicos por dia. E para o caso de poços tubulares, de até 14 metros cúbicos por dia em zona rural, desde que tenha apenas um poço tubular considerado como uso significante por propriedade. Feito isso, regularizando o uso da água, aí você também está com a sua propriedade regularizada quanto aos recursos hídricos. Eu acho que é isso, Rogério.
Então, Guilherme, para o produtor estar regularizado ambientalmente, ele vai precisar ter feito o CAR da sua propriedade, ter a licença ambiental da atividade, né, que ele exerce na propriedade dele, ou a certidão de dispensa do licenciamento, e também ter a outorga, ou, no caso, quando ele se enquadrar, né, o uso insignificante da propriedade para estar com tudo ok dentro da propriedade dele? Seria isso?
Isso mesmo, Rogério. Tendo o CAR, e lembrando, né, cumprindo as exigências do PRA, ter a licença ambiental ou a certidão de dispensa do licenciamento, e no caso da licença, estar cumprindo o que foi proposto no relatório ambiental da propriedade. E no caso da outorga, ou uso significante, o uso da água, estar com a outorga ou cadastro de uso significante. E no caso da outorga, cumprindo as condicionantes estabelecidas na portaria de outorga. É importante também lembrar que não basta ter só as obrigações, as licenças, né? A outorga, o CAR e o licenciamento ambiental. É necessário estar cumprindo as exigências de cada uma delas, né? Então, o produtor, ele, a partir do momento que ele tem a licença, ele tenha a autorização para operar a sua atividade, mas ele não recebe autorização para poluir. Então, os controles de poluição têm que ser respeitados, né, dentro dessas licenças.
Muito bem, Guilherme. Queria agradecer aqui a sua participação, essas informações, né, muito importantes que você trouxe para nós e para os nossos ouvintes. E quer dar uma última palavra?
Sim. É muito complexo, né, a regulação das atividades, né, qualquer atividade, não só as atividades rurais, mas é importante que o produtor busque a regularização para que ele não seja surpreendido num caso de uma fiscalização. E eu fico à disposição, Rogério, agradeço o convite para participar aqui do podcast Vozes do Agro e estamos à disposição aí sempre que precisar.
Então é isso aí. Agradeço então a sua companhia, ouvinte, em mais essa edição do nosso podcast. Qualquer dúvida que possa ter ficado nesse episódio de hoje, né, os contatos estão na descrição. E aproveito para convidar também vocês para participar desse espaço, né, enviando suas dúvidas ou sugestões. Nosso e-mail é o vozesdoagro@senarminas.org.br. Os outros contatos também, como já falei, estamos deixando tudo lá na descrição para vocês. Então compartilhe, marque a gente nas mídias sociais e até a próxima.